Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e a senhora ali que fará uso da tribuna livre. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Quórum. Temos a ausência do vereador professor Tiago.
Declaro instalada a 128ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024. Passamos às apreciações das atas 14 e 15, coloco em discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Está aprovado as atas 14 e 15 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 43 de 2024. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 44 de 2024. Autoriza a contratação de fiscal ambiental para suprir necessidade temporária de expedição interesse público. Projeto de lei número 45 de 2024. Altera a lei 2477 de 2023.
A justificativa. Um por um. Tá.
Projeto de lei número 43 de 2024. A justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a contratação de profissional para atender as demandas da rede escolar municipal, visando garantir a qualidade do ensino e do pleno funcionamento das escolas. Nesse caso, o novo professor irá substituir a senhora Cluísa Pereira Dotto, qual foi nomeada em outro município. O contrato mencionado seguirá a lista do edital de homologação, processo seletivo simplificando número 055 de 2024. Ressalta-se que a contratação de um professor de língua inglesa visa suprir a demanda por esse componente curricular na rede escolar municipal. O ensino de inglês é excepcional para a formação integral dos alunos, preparando-os para o mundo, globalizando e ampliando suas oportunidades acadêmicas e profissionais. Diante disso, solicita-se o apoio dos vereadores para aprovação desse projeto em regime de urgência. Justificativa do projeto de lei número 44. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que autoriza a contratação de fiscal ambiental para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Diante do cenário atual, observamos um aumento significativo nas pressões sobre os ecossistemas decorrentes tanto do crescimento populacional quanto do desenvolvimento industrial e urbano. Esse contexto exige uma atuação proativa do poder público na prestação dos recursos naturais e na promoção do desenvolvimento sustentável. No entanto, o efetivo destinado à fiscalização ambiental muitas vezes se mostra insuficiente para abarcar todas as demandas existentes, resultando em lacunas que podem ser exploradas por práticas ilegais que degradem o meio ambiente. É nesse sentido que se justifica a necessidade de autorização para a contratação temporária de fiscais ambientais, visando suprir essa lacuna e garantir uma atuação mais eficaz na proteção dos nossos ecossistemas. Considerando a necessidade de suprir a vaga de fiscal em decorrência da aposentadoria do servidor Luiz Fernando Gomes Ramos, tendo em vista que a profissional do referido cargo é de uma suma importância para a continuidade dos convênios e as licenças emitidas pelo município, solicitamos que a matéria tramite em regime de urgência e seja apreciada em sessão extraordinária, contando com o apoio dos senhores vereadores. Aproveito para renovar os votos de estima e considerações. Lei, projeto de lei 45 de 2024, altera a emenda 2477 de 2023. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, o Vale Feira é um benefício importante para os servidores, garantindo-lhes o acesso a alimentos frescos e saudáveis. No entanto, a restrição de gasto dentro do trimestre de critério pode causar dificuldades para os beneficiários, limitando sua liberdade de escolha e prejudicando seu acesso a uma alimentação adequada. Por isso, propomos alteração de disposição na Lei de 2.477 de 2023. Removendo a obrigatoriedade de gastar o Vale Feira dentro do trimestre de critério. Essa mudança permitirá maiores flexibilidade aos servidores, possibilitando-lhes autorizar benefícios de acordo com suas necessidades individuais, evitando possíveis desperdícios. Contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desse projeto de lei, que visa promover o bem-estar e a dignidade dos servidores beneficiários do Vale Feira. Projeto de lei número 46 de 2024, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.000. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.000, tal solicitação de fundamenta no recebimento de um ofício emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Endereçado ao previagudo, com a cobrança do valor referente à compensação previdenciária 03 de 2019. A referida cobrança demanda uma resposta imediata, uma vez que a não quitação do valor em questão poderá acarretar na suspensão dos valores recebidos do INSS. Essa suspensão teria um impacto significativo sobre nossas finanças, efetuando diretamente nossos recursos e comprometendo nossa capacidade de atender às obrigações previdenciárias dos nossos beneficiários. Diante da urgência e da necessidade de cumprir com nossas obrigações perante o INSS, é imprescindível a abertura desse crédito especial para que possamos regularizar nossa situação financeira e evitar quaisquer penalidades ou interrupções nos nossos repasses previdenciários. Portanto, solicitamos encarecidamente a análise e aprovação desse pedido de abertura de crédito especial em regime de urgência, a fim de garantir a continuidade e a regularidade dos serviços prestados pelo Previagudo e o cumprimento de nossas responsabilidades junto ao INSS. Requerimento número 13 de 22 de abril de 2024. Para Sua Excelência, ao senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 3 e 148.1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 40 de 2024 tramite em regime de urgência especial a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 22 de abril de 2024, vereador Everton Niemeyer. Moção número 2 de 22 de abril de 2024. De congratulações à Escola Estadual Educação Básica Dom Érico Ferrari. O vereador abaixo afirmado, de acordo com o artigo 176.2.12 do Regimento Interno, apresenta moção de congratulações a serem encaminhadas à Escola Estadual Básica de Dom Érico Ferrari pela conquista do concurso técnico em administração. Justificativa. A presente proposição visa manifestar reconhecimento pelo esforço realizado pela comunidade escolar da Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari, dos gestores, professores, funcionários, estudantes responsáveis pelos educandários, apoiadores e prefeitura municipal. O feito conquistado pela escola é, sem dúvida, de grande importância devido sua relevância não só para Agudo, mas para toda a região, uma vez que será a primeira escola técnica da quarta colônia, oportunizando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento regional através do curso de administração. Agudo, 22 de abril de 2024, vereador professor Tiago Jenner.
Passamos aos oradores do pequeno expediente onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente e os demais colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais que nos acompanham na galeria. Veio em minhas mãos um convite da Escola 3 de Maio, da presidente Jocasta. Aí, um convite para uma festa escolar. Aos senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Agudo, convite para a festa. A Escola Municipal do Ensino Fundamental 3 de Maio e a Associação do Círculo de pais e mestres da escola convidem para a tradicional festa escolar, em homenagem aos 99 anos, a realizar-se no dia 5 de maio de 2024, com início às 14 horas, com a apresentação dos alunos, e a partir das 16 horas, reunião dançante, com a animação da banda Open. Também haverá bingo, boa copa e cozinha, ingresso grátis. Observação, sábado, dia 4 de maio, na parte da tarde, terá venda de cucas na escola, sabores a serem escolhidos no ato da compra. Desde já, contamos com a participação de todos. Quem assina o convite é a diretora Pamela e presidente Jocasta. Também queria agradecer a equipe de obras, secretário de obras, os demais envolvidos pelo serviço que eles fizeram subindo linha Teutônia, linha dos Pomeranos. Foi um serviço que eu há muito tempo já estava sempre pedindo, falando, explicando para os operadores demais sobre uma limpeza de valetas e o alargamento das estradas. Ali agora é possível ver a draga do município, fez um belo serviço lá no trecho. E a gente sabe que não pode fazer todos os 1.600 quilômetros no alargamento, mas ali foi muito necessário, porque sempre tem umidade, sempre tem água correndo pelas valetas e muitas vezes deu problema. Agora foi um belo serviço lá da equipe das obras, e aqui eu digo os parabéns, porque foi um belo serviço e que continuem. Tem outros trajetos a mais a serem feitos assim. Uma limpeza de valeta e um alargamento de estradas. Foi um serviço muito bem efetuado. Era isso no meu espaço, senhor presidente.
Também registrar a presença do ex-vereador Carlitos Tiffman e também do ex-vereador Derli Dutra, que se encontra com nós aí. Passamos a palavra ao vereador Gelson Alberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenaurinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também os internautas. Nesse primeiro espaço, senhor presidente, preciso fazer um pedido à Secretaria de Obras, que na semana passada eu me desloquei pela travessa da Teutônia, que é entrando em direção à Cascata Rara, do Rolf Parralli, saindo lá na linha Boêmia. Esse trajeto da estrada hoje, com certeza, é o pior trajeto da estrada que nós temos dentro do município. E segundo moradores daquelas localidades ali, vários bueiros entupidos, necessidade de se colocar cascalho e abrir valetas e também colocar alguns bueiros onde está entupido. Fui cobrado hoje por um agudense que me disse o seguinte: sábado eu passar na saída, depois da FUBRA, vi o pessoal da prefeitura fazendo uma roçada beira do asfalto, sendo que é um serviço de responsabilidade do DAIA, Departamento de Estradas do Estado. Enquanto isso, as estradas no interior, sem esse serviço de roçada, daí o pessoal do interior fica de palhaço. Aí só pediu para não mencionar o nome. Então, a gente sabe que temos várias estradas aí no interior com necessidade urgente de roçada, já que o trator que faz a roçada está com algum defeito. Eu acho necessidade até, inclusive, de que a prefeitura adquira um novo trator, uma vez que o trator que fazia esse trabalho oferece poucas condições. Trator que acho que tem que ser gabinado para esse serviço, uma vez que muitos insetos, abelhas, marimbondos, essas beiras de estrada. Então, o operador, para que ele também possa ter um pouco de dignidade no seu trabalho. Mas, enfim, relato aí a indignação desse contribuinte, nesse sentido de que não são feitos os trabalhos no interior, enquanto são feitos trabalhos que não é de atribuição do município. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pancan.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, saúdo os funcionários da casa, cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento o ex-vereador Carlito e o ex-vereador Derli Dutel. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro espaço, gostaria de parabenizar aos 67 anos do Clube Centenário, esse clube que tem uma vasta história aqui no município de Agudo, e relatado inclusive pelo seu presidente, um clube que muitas pessoas se utilizaram, muitas administrações também se utilizaram dessa estrutura enorme que existe dentro, no centro do nosso município de Agudo. Parabéns às pessoas envolvidas, à direção, à diretoria. Hoje é tão difícil de conseguir manter uma entidade e de forma voluntária. Então aqui nós temos várias entidades grandes, uma estrutura enorme e uma dificuldade de ter pessoas que lá se apegam e tocam essas entidades. Eu estava mencionando, temos o CTG, tem o Elite, tem o Avenida, tem a comunidade evangélica, a comunidade católica, todas as entidades, uma estrutura, um tamanho enorme. E há dificuldade de ter pessoas que assumem de forma voluntária. Então, parabéns aos 67 anos do Clube Centenário, pelas pessoas que abraçaram essa causa e estão tocando esse clube tão importante aqui dentro do município de Agudo. Também, eu tenho um dos assuntos aqui que me deparei no dia de hoje e me causa estranheza e surpresa. Aqui a nossa tribuna livre, que é usada pelo cidadão, principalmente, que quer ali reivindicar as melhorias aqui do município de Agudo, que talvez não sejam atendidas pelo município. Temos aqui, de uma hora para outra, foram feitas 10 inscrições. E, infelizmente ou felizmente, não sei, todas por parte do governo. Aqui vamos colocar a primeira, da senhora Jeanine Rodrigues, que vai falar sobre autismo. Acredito eu que não seja do governo a tua inscrição, mas dali para frente é José Eduardo Lopes Farias, campanha da vacinação. Dia 6 de maio, Daniela Camargo, prestação de contas da Secretaria da Administração. Luvonir Dornelles, transação de contas da Secretaria de Turismo. Rosélia Maria Rodrigues, programa Criança Feliz. Cássio Vilma, relacionamentos ao meio ambiente. Maurício Couso, pavimento agudo. Daniele Abreu, programa União Faz a Vida. Lucas B. Cardoso, assuntos relacionados à Secretaria da Agricultura. Guilherme Simon, captação de recursos e investimentos do governo municipal. Esse é um espaço para ser usado pela nossa população. O espaço do governo, o governo tem o espaço através das rádios locais e para divulgar programas. As secretarias têm os programas que podem ser divulgados dentro da secretaria. Lamento porque quando tiver que ter alguém aqui que quer reivindicar alguma coisa, não vai ter espaço. Infelizmente foi isso. Legal é. Ninguém pode proibir a inscrição. Mas não sei se é porque é um período que está se aproximando ao período eleitoral e o governo não quer ouvir a crítica da tribuna. Talvez seja isso. Mas deixo bem aberto, a população deve refletir, a população deve ver o que é o certo, o que é o errado. Só que fiquei assim impressionado, porque as inscrições foram feitas do dia 12 ao dia 22 de abril. Seria isso.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, aos servidores, também todas as pessoas presentes aqui na galeria, também cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, cumprimentar a oradora da Tribuna Livre, Jeanine Rodrigues. Bom, nesse primeiro espaço quero comentar sobre um pedido do morador da linha Boêmia, que solicitou na Secretaria de Obras melhoras na entrada que dá acesso à sua morada, pelo simples fato de suas condições de saúde e sua dificuldade de caminhar. Segundo ele, tiveram alguns da prefeitura dando uma olhada, mas ele ainda não teve retorno. Então ele aguarda por alguma solução. Também quero solicitar à Secretaria de Obras a limpeza de tubulações e limpeza das valetas em alguns trechos nas estradas do interior. As estradas estão sendo patrulhadas em várias regiões, mas a chuva, muitas vezes a água corre por cima da estrada. O que acontece? Estraga muito. Então, e para mantê-las, seria necessário, então, que tivesse essa limpeza. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, então, senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas edis, quem nos acompanha no plenário, os rádios ouvintes da Rádio Agudo e quem nos acompanha na live da Alternativa. Desejar a todos nós uma semana abençoada. Vou usar esse espaço, então, para falar um pouco sobre saúde. Agradeço mesmo, gratidão pela Janine, né? Janine Thaís Drescher Rodrigues, que vai terminar o tema que eu comecei, né? E não deu espaço, tá? A gente fica bem grato pela tua presença, Janine. Tá? O tema é conscientização do autismo. Falar sobre o atendimento humanizado, onde se busca, sim, o bom atendimento nos nossos postos de saúde e hospital. Que se tem acolhimento, né, da recepção até a sala do médico. Ter empatia e a comunicação aberta para que o paciente que busca pelos serviços saia com a certeza do atendimento. Como sempre falei, quem busca o atendimento é porque precisa. Um dos maiores pilares da saúde, onde com os ensinamentos obtidos e os juramentos feitos ao longo da graduação ou técnico, que se tenha esse entendimento com os pacientes e com os colegas. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, redes sociais, a senhora Giannini Thaís Drescher Rodrigues, que fará uso da tribuna livre, e também as pessoas, os munícipes e as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço sempre trago assuntos informativos e ou propositivos, e hoje não é diferente. Conforme o andamento da vacinação, em virtude de ainda estar baixa a cobertura vacinal, a Prefeitura de Agudo, através da Secretaria de Saúde, ela está incrementando, vamos usar esse termo, a campanha e ampliando a campanha da vacinação. Conforme a Secretária de Saúde, Stella Krumenauer Kops, além dos dias em que as unidades de saúde já estão abertas normalmente e realizando a vacinação, os próximos dois sábados a unidade central estará aberta do turno da manhã, com a intenção de aumentar os dados da cobertura vacinal. Na intenção de aumentar esta cobertura, principalmente de crianças e idosos, que são as metas mais cobradas pelo Ministério da Saúde aos municípios, os próximos sábados, dia 20 e 27 de abril, a unidade de saúde central estará aberta das 8 da manhã às 11 da manhã, para realizar a vacinação em munícipes que se enquadram aos grupos prioritários, enfatiza a secretária. A campanha tem como objetivo alcançar os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, onde são incluídos crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais da saúde, gestantes, puérperas, professores de ensino básico e superior, profissionais da educação, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, indivíduos com doenças crônicas não transmitíveis e outras condições médicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, e trabalhadores portuários. Então, destaca-se que é necessário levar o documento de identificação, como CPF ou o cartão do SUS, e para que se possa aproveitar as pessoas que ainda não se vacinaram contra o influenza, para aproveitar estas oportunidades nos próximos dois sábados pela manhã. Um outro assunto também aqui propositivo e também que nos chama sempre a atenção é relacionado à segurança pública em Agudo. Na última quarta-feira, 17 de abril, teve um encontro que contou com a participação do prefeito Luiz Henrique Kittel, vice-prefeito Pedrinho Miller, alguns servidores, além da Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal. Em pauta, a avaliação sobre o sistema de vídeo monitoramento e a possibilidade de incremento em mais alguns pontos da cidade e do interior. Na ocasião, foi discutido sobre o serviço de manutenção das câmaras de segurança já instaladas no município. O sistema de vídeo monitoramento tem se mostrado uma ferramenta fundamental no combate à criminalidade, auxiliando na prevenção de delitos, na identificação de suspeitos e na investigação de ocorrências. Por isso, a ampliação desse sistema é uma medida estratégica para tornar Agudo um lugar ainda mais seguro para todos os habitantes. No final do encontro, também ficou estabelecido um plano de ação que envolve o levantamento das necessidades técnicas para a ampliação do sistema e a definição para os prazos de implementação das medidas discutidas. O chefe do Executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel, expressou sua satisfação com os resultados da reunião, ressaltando o compromisso de sua gestão com a segurança pública e o bem-estar da população de Agudo. Já estou terminando, senhor presidente. Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com as forças de segurança para o município de Agudo continuem em segurança. É um fato importante para o desenvolvimento do município, falou o chefe do Executivo, prefeito Kittel. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem no plenário, a quem nos acompanha pela Rádio Agudo, Alternativa e também via internet. A Secretaria de Obras está fazendo patrulhamento da região sul, recuperando alguns pontos que precisam de material. Também algumas entradas de lavouras, onde acontece a colheita do arroz, que com esse tempo sequencial de chuvas está complicando as estradas. Pedir ao setor competente também que faça reposição de lâmpadas junto ao interior do nosso município e a colocação de material junto às estradas que necessitam de material de pedregulho para que melhore a condição das estradas. Seria isso, senhor presidente.
Também vou me manifestar no espaço. Recebi agora há pouco o senhor Almir Drescher, morador da linha Teutônia Norte, explicando ali da situação da estrada muito ruim, praticamente intransitável, tubos entupidos que precisam ser trocados. Precisa ser colocado material cascalho na estrada, porque só patrulhar não adianta. Para quem tem carro pequeno, está muito difícil de transitar. Peço que dê uma força. Sem contar também que os matos estão fechando a estrada. Parece que fomos esquecidos por esse governo, lamentável. Mais uma indignação de um contribuinte da nossa região. Outra situação lamentável é a respeito da ponte do Rincão Despraiado. Essa ponte está virando uma gozação aí, porque era para ter sido inaugurada dia 26 de janeiro. Estamos chegando em 26 de abril e essa ponte não está pronta. Foi feito o desvio, e eu falando com o secretário à tardinha, ele me passou de uma situação que não vai fazer mais o desvio, porque vai tirar duas máquinas, um dia e meio, que nem foi a última vez, para fazer tudo aquele serviço e foi embora. Esperamos que dê uma atenção e que termine essa ponte, porque senão os moradores do Rincão Despraiado, junto com empresários da região aqui, vamos arrecadar dinheiro e vamos terminar essa obra, porque é lamentável tanto tempo na espera. Outra situação que o colega vereador já comentou na sessão a respeito do espaço aqui da Tribuna Livre. Ó, eu vim terça-feira com um cidadão aqui para escrever na tribuna. O que aconteceu? As datas todas preenchidas até o final, né? O governo não quer escutar a voz do povo, mas o vereador Bode vai trazer aqui, ó. Falei, pode ficar tranquilo que, ó, vou trazer a indignação do povo junto aqui. Também, vereador Papo Socmo, líder de bancada, líder do governo, o que aconteceu ontem, no Interseleções, nosso município não foi representado, perdeu por VO lá, explica depois pro povo aí, porque muita gente me mandando mensagem aí, diz que foi convocado o pessoal sexta-feira, né, em cima da hora. Então, está na hora de começar a agir diferente. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos escrito a senhora Jeanine Thaís Drescher Rodrigues, tema conscientização de autismo.
Uma boa noite a todos. Quero saudar, então, ao senhor presidente, vereadores, demais autoridades, ouvintes, internautas, colegas e também alunos aqui, aos demais que estão no plenário. Eu agradeço, então, o convite da vereadora Anice, né? Como já falaram, eu sou Jeanine Thaís Drescher Rodrigues, sou educadora especial, no momento, na Escola Vili Ros e também no Centro Educacional Atene. Já estou exercendo aqui nesse município 12 anos, nessa caminhada da educação especial. Eu venho falar um pouquinho sobre o autismo, porque neste mês de abril é o mês que a gente fala sobre isso. Foi então, né, no dia 2 de abril, a data mundial para essa conscientização. Mas a área que eu atuo, ela vai além do autismo, ela vai também englobando as deficiências e as altas habilidades e superdotação. Quando eu me relato a esse mês, eu posso falar que a cor que ela demonstra é o azul. E vocês sabem por quê? Porque o maior diagnóstico dado é em meninos. A cada cinco diagnósticos, quatro são meninos e um é menina. Mas o autismo vai além disso. Ele pode ser visto como sinais, alertas bem leves, mas também ele pode estar associado a algumas deficiências ou algumas comorbidades, que aí a gente consegue ver o autismo num grau mais elevado. Hoje nós estamos recebendo todos os tipos na nossa escola, nas nossas escolas, né? Tanto na rede municipal como estadual. Mas o autismo, ele não tem exame que demonstra, esse exame, ele é autista. Não, a gente consegue avaliar três aspectos. Os principais, então, a interação social, o atraso na fala, da comunicação, movimentos repetitivos, que seriam as estereotipias. Esses são os principais sinais que a gente investiga. Nós estamos com um alto índice de diagnósticos em adolescentes e adultos neste momento. Ele é um assunto muito amplo. Eu poderia ficar horas aqui falando. Tenho alunas aqui presentes e sabem que eu passei na Escola Vili Ros praticamente uma semana falando nas turmas sobre esse assunto. Só que eu quero fazer um apelo hoje aqui para vocês, aproveitando a oportunidade, como eu falei que a minha área não é somente dos autistas. Nós estamos com uma vasta lista de espera para neurologista. Tenho alunos esperando há 4 anos para uma consulta. E eu digo para vocês que o diagnóstico é muito importante na vida dos nossos alunos hoje. O diagnóstico, ele precisa de um neurologista, uma educadora especial, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, uma psicóloga e entre outros, depende de cada aluno. Vocês acham que agudo não teria capacidade de nós lutarmos por um centro de apoio, por um CAPS? Ou quem sabe ter um neurologista que atendesse pelo SUS os nossos alunos aqui no posto? Eu falo isso porque quem conhece a minha trajetória sabe que eu venho lutando muito Como eu falei, tenho alunos 4 anos esperando. A gente agiliza quanto escola, encaminhamentos. A gente fala com a família. Tem famílias que conseguem pagar um plano de saúde, outras não. Eu me coloco à disposição, se vocês querem, um dia me procurar para a gente tentar isso. Porque eu acho que as nossas crianças, os nossos adolescentes e adultos precisam desse espaço para ter uma consulta com o neurologista. E posso finalizar a minha fala dizendo que em todos os casos da educação especial, lembrando, deficiências, autismo e as altas habilidades, está em cada um de nós entender e ver um potencial para eles, para oportunizar condições de descobrirmos o que nós devemos fazer e como reagir perante isso, para eles entender através de nós o processo que é chamado vida. Muito obrigado pelo espaço.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos escrito o vereador professor Tiago Janner, que não se encontra com nós, e o vereador Pato Niemeyer. Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a nossa população agudense. Se meu grande expediente hoje, eu vou falar o meu tema aqui, ele se refere à saúde de um modo global e também as ações do governo Kittel e Pedrinho junto com o grupo que administra o município e especificamente todos os profissionais, a secretaria e também todos os profissionais e departamentos da saúde. No último dia 7 de abril celebramos o Dia Mundial da Saúde. Por isto, nesse meu espaço, farei um uso propositivo para reconhecer os esforços e conquistas que moldaram nosso panorama na saúde local. Uma data tão significativa que venho aqui celebrar não apenas a importância da saúde, mas também os avanços notáveis que temos testemunhado em nosso município de Agudo, sob a liderança do prefeito Kittel e com o incansável trabalho da secretária Grace, que foi até então, Graciela de Lima Barquete, e agora da secretária Estela Krumenauer, Copes. Equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, serventes, agentes de saúde, enfim, todos os profissionais da saúde envolvidos. Lá em 2021, cabe destacar que o Brasil viveu o pior momento na pandemia do Covid-19, incluindo Agudo. Agudo foi um dos municípios destaques no enfrentamento da doença. Desde a sua criação, o Centro de Atendimento à Covid-19 foi um local de esperança e cuidado, atendendo mais de 1.300 pessoas e realizando mais de 900 testes. Tudo isso com recursos municipais. Sem esquecer que o município foi o primeiro da região e um dos primeiros do estado a flexibilizar o uso da máscara em apoio ao comércio local. Além disso, uma grande conquista para o município foi o Espaço Ser, um local de inovação e cuidado, oferecendo uma variedade de serviços que promovem a saúde preventiva e o equilíbrio emocional, com práticas como reiki, yoga, auriculoterapia e muito mais. Esse espaço não só tem beneficiado mais de 300 pacientes, mas também se tornou uma referência regional e estadual, destacando a excelência do nosso cuidado com a saúde. Não podemos esquecer os avanços fundamentais nos nossos postos de saúde do interior, garantindo um acesso mais equitativo aos serviços de saúde para todas as comunidades, com a ampliação de horários de atendimento para o dobro que era de antes, e a contratação de profissionais essenciais, como nutricionistas, ginecologistas, odontólogos, fonoaudiólogos, demonstrando o compromisso em oferecer uma gama completa no cuidado da saúde. Em uma abordagem inovadora, o governo Kittel zerou as filas de espera em diversas especialidades, em diversos exames e consultas, destacando a da nutricionista, com um aumento significativo nos atendimentos em nutrição nas unidades de saúde do município. Já são mais de 4 mil serviços de nutrição oferecidos à comunidade. Destaco aqui também uma série de investimentos na aquisição de novos equipamentos permanentes para os postos de saúde do município, com a compra de andadores, cadeiras de rodas, gerador, foco refletor, mesa ginecológica, no break, armários, ar-condicionado, notebooks, impressoras, câmeras para conservação de imunobiológicos, especialmente um ultrassom diagnóstico, que em breve estará sendo operado. Todos esses investimentos históricos para a modernização e a adequação das instalações, proporcionando um ambiente mais propício para a realização de exames e procedimentos médicos. Outro ponto importante é a adesão ao programa Rede Bem Cuidar e a ampliação do programa Saúde na Escola, que são testemunhos do compromisso contínuo em expandir e aprimorar os serviços de saúde, enquanto a aquisição de novos veículos fortalece a capacidade de alcançar e servir a comunidade de forma eficaz, eficiente e eficaz. Em meio a todos esses avanços, é crucial destacar a resposta proativa e coordenada de diversas situações, desde as campanhas de vacinação até a implementação de sistemas de regulamentação e teleagendamento. Tudo isso com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar. Nos últimos 3 anos, a administração tem demonstrado um compromisso com a modernização e aprimoramento dos serviços de saúde, evidenciando pelo investimento significativo de aproximadamente R$1.300.000 na aquisição de 2 vans e 5 carros exclusivos destinados à área da saúde. Isso fortalece a infraestrutura de transporte para atender às necessidades dos pacientes e garante um acesso mais ágil e eficiente aos serviços de saúde. Também relembro aqui que neste governo celebramos uma vitória significativa para a população local na área da saúde, que é a contratação de uma fonoaudióloga, para atuar 10 horas por semana no posto de saúde central, para sanar uma demanda que impactava diretamente a vida de centenas de pacientes. À medida que celebramos essas conquistas, também olhamos para o futuro com otimismo. A ampliação do posto de saúde central, uma nova ambulância e um novo posto de saúde avaliado em R$5 milhões, conquistados com projetos do governo Kittel. São apenas alguns exemplos do compromisso contínuo em fortalecer e expandir nossos serviços de saúde. Portanto, neste mês mundial da saúde, convido todos a se juntarem e reconhecerem e celebrar não apenas os avanços que conquistamos, mas também o compromisso renovado de nossa administração em garantir que todos os cidadãos de Agudo tenham acesso e cuidados de saúde de qualidade. Então, trago aqui, nessas colocações, é óbvio que se nós vamos falar em saúde, é amplo, como a oradora da Tribuna Livre fez as colocações aqui, muito pertinentes, muito bem colocadas aqui as suas palavras referente ao autismo e também outras deficiências, né? Então, eu acredito que é amplo esse assunto e ele precisa ser muito bem debatido, e eu acredito que podemos avançar com tudo isto já que a administração Kittel ela vem trazendo junto com os profissionais. Também podemos avançar ainda mais, e isso é extremamente possível. Eu acredito que todos os assuntos relacionados à saúde, e aqui esta casa, ela também já trouxe em alguns momentos vários debates, em várias situações, e sempre temos como contribuir, e sempre para ser também o elo de ligação junto ao Executivo, para que se possa conquistar mais e mais situações que sejam benéficas para a saúde e também para a nossa população agudense ter maior qualidade no atendimento. Isso é interrupto, isso é segue todos os dias após dia, e eu acredito que trabalhando em conjunto a gente possa chegar ainda num alcance maior e de maior qualidade lá para a nossa população agudense. Para fechar esse meu espaço, senhor presidente, este foi um assunto propositivo e muito positivo aqui, né, só queria, já falando também, o colega vereador Gerson, ele fez uma colocação que ele recebeu de um cidadão e é muito pertinente, né, eu acredito que Roçadas ele é um assunto que ele já foi debatido muito aqui na casa. O executivo ele já fez a licitação referente a esse trabalho e acredito que nos próximos dias irá acontecer no nosso interior. Né? Mas só para ressaltar a colocação que o senhor fez e também para colocar este cidadão que lhe questionou, e é importante isso, esse trabalho que foi feito no sábado pela manhã, ele foi organizado por um grupo de forma voluntária, vereador, e a nossa população agudense. De forma voluntária, para que se fizesse uma roçada às margens da 348, né, já que também o departamento, o Dyer, aí, ele não tem uma resposta a contento ou não nos traz uma maneira ou uma solução para esse tipo de situação. Então, alguns voluntários se juntaram para fazer esse trabalho. Então, eu preciso fazer essa defesa dessas pessoas, né, para que elas também se sintam motivadas a continuar a esse tipo de ação, que é muito importante, e acredito que a nossa população que usa a 348 aí, ela fica muito, muito feliz com isso, e sem falar na segurança de todos os usuários, tanto quem trafega de carro, de veículo, ou a pé, ou de bicicleta, enfim, de todos os meios de transportes aí, fica com a visibilidade melhor. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Temos a ausência do vereador professor Tiago, mas há quórum.
Passamos à matéria do dia, onde temos projeto de lei 25 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$500 mil. Coloco o projeto em discussão. Está com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham, esse assunto, ele em algum momento, ele ficou polemizado, e eu não vejo esse sentido, porque aqui na casa, uma das atribuições que nós temos é de concordar ou não com a matéria. Então, os vereadores são aptos de suas opiniões e concordam ou não. Mas falando do projeto propriamente dito, e ele é um projeto de crédito especial no valor de até R$500 mil, e o objeto desse recurso, ele é para aquisição de um ônibus. Um ônibus que vai trazer acesso igualitário ao esporte, redução de custos, segurança e conforto dos atletas, ampliação de oportunidades esportivas e fomento ao espírito de equipe. Isso é o que está proposto na justificativa. Mas eu vou um pouquinho além, senhor presidente, os colegas vereadores e a população que nos ouve. Eu vou um pouquinho além, porque este veículo, sim, ele vai trazer uma gama, vai sanar uma gama de situações, que é as equipes que vão para o Enespref, os cursos do Tribunal de Contas, que em algum momento aqui os colegas também já participaram dos cursos de Tribunal de Contas, e também quando é proposto pelo Executivo, né, a Secretaria da Cultura, com transportes para os cursos de Senai, para os grupos de dança, agora sim, de memória, o Freundschaft e os demais grupos, eu não recordo agora exatamente todos os grupos, os cursos de turismo que nós temos, os cursos em parceria com a fábrica Boteiro, né, enfim, um leque elevado de situações que esse veículo ele vai ter a possibilidade de trazer ao nosso município e principalmente a essas situações denominadas aqui. Também as equipes de voleibol feminino, masculino e misto, que sempre representam o município o nosso terrão amigo, o município de Agudo, e fora dos limites, né, e que são eventos organizados fora do nosso município e com representação oficial. Equipes do futsal, as seleções femininas e masculinas, também as equipes de futebol de campo, as seleções que representam o nosso município e demais modalidades. Todos esses que representam o município de Agudo em algum desses eventos fora do município. Então, penso que não tem por que ter polêmica, por que polemizar o assunto, e sim, a decisão é única e exclusiva de cada vereador. Os assuntos propostos, eles estão aqui, mas é óbvio que, como líder de governo, eu peço aqui a sensibilidade para que os colegas vereadores votem favorável a este projeto, porque terá uma grande, será uma grande gama de situações que este veículo poderá atender. Inclusive no suporte, quando necessário, tanto na saúde como na educação, também abra-se parênteses. Então eu gostaria que os colegas fossem sensíveis e votassem favorável ao projeto de lei 25 de 2024.
Passa a palavra ao vereador Gerson.
Diante das explicações do líder de governo, eu tenho dúvidas de que um veículo apenas poderá ser utilidade por todas essas entidades que o nobre colega mencionou. Por isso mesmo, eu acho impossível até que um veículo vai atender a demanda que nós temos. Uma vez que, com certeza, teremos mais de uma equipe, uma vez que tem equipes de várias categorias, como o senhor mesmo mencionou, que vão necessitar deste auxílio do transporte no mesmo dia. Por isso, eu sou, a minha opinião, eu sou a favor de que se dê um incentivo através de fretamento, se locação, fretamento de ônibus ou outro veículo adequado para cada necessidade, que nós temos várias empresas aqui no nosso município que estão aptas a atender essa demanda e são geradores de tributos, de emprego, enfim. Não vejo a necessidade da Prefeitura Municipal desprender um valor de 500 mil nesse momento, com tantas outras demandas que nós temos no município. E, com certeza, um veículo apenas não vai atender a demanda. Então, essa é a minha opinião, e opinião de todas as pessoas as quais eu tenho conversado, que eu tenho escutado, principalmente as pessoas do interior do nosso município, são totalmente contra a aquisição desse veículo. Por isso, já abro de antemão, o meu voto é contrário.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontiano.
Analisando o projeto, foi especificado pelo vereador Patos sobre todas as entidades que seriam beneficiadas, só que me causa surpresa que o projeto ele vem somente na aquisição, no repasse de 500 mil para a aquisição de um ônibus. Eu gostaria de ter recebido um cronograma de como será utilizado esse ônibus, de que forma as entidades terão acesso a este ônibus que é tão esperado pelo governo e por algumas pessoas do nosso município. Esse cronograma é a mesma coisa que aconteceu com o pavimento Agudo. O empréstimo de 17 milhões, na época era para custar R$1 milhão, o quilômetro do pavimento, e hoje está em 2, 3 milhões o quilômetro. Nós exigimos na época o projeto e não tivemos. Aí foi mobilizada a população e a população veio aqui com telão, tudo, pressionar os vereadores. Hoje está aí. Aqueles 32 quilômetros que seriam feitos vai virar em 5, 6 quilômetros. Por quê? Porque na época não tinha projeto. Aqui, esses 500 mil na aquisição do ônibus, qual a forma que será utilizado esse ônibus? quando necessário, mas tem que ter um cronograma, tem que ter uma forma de beneficiar a entidade tal, a entidade tal. Tem que ter um cronograma em cima disso aí. O projeto veio totalmente vago, como a maioria dos projetos. O governo quer pegar o dinheiro. Depois ele faz do jeito que ele quiser. Aí não interessa mais de Câmara de Vereadores. Não interessa mais o que a população cobra. Depois ele faz do jeito dele. É o que aconteceu com o pavimento. E o que provavelmente vai acontecer com esse ônibus. Seria isso.
Coloco o projeto 25 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levante-se. Está reprovado o projeto 25 de 2024 por 4 votos a 3. Projeto de lei 27 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$28.169,16. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Está aprovado o projeto 27 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 32 de 2024. Autor, Poder Executivo. Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituindo-se em administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Agudo. Observação, contém uma emenda no projeto. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto 32 de 2024 por unanimidade de votos. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada a emenda número 1 por unanimidade de votos. Projeto de lei 33 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$95.916,52. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantes. Está aprovado o projeto 33 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 34 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$135.952,22. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 34 de 2024. Projeto de lei 35 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$93.419,32. Coloco em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 35 de 2024. Projeto de lei 36 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$1.400. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto de lei 36 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 13 de 2024. Autor, Patrick Maia. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
O referido requerimento, ele trata de sessão extraordinária, sessão com urgência especial. Ele trata sobre o projeto 40 e trata-se de um repasse por meio do Fundo Municipal de Saúde para custeio de atenção especializada, oriunda do governo estadual e ratificada pela secretária Arita Bergman, e repassado, que será repassado, efetivado e repassado ao Hospital Agudo. Então, desta forma, eu gostaria que os vereadores se sensibilizassem e votassem favorável ao requerimento, para que a gente pudesse ter na sequência a discussão e o voto do projeto do PL 40 de 2024.
Coloco o requerimento 13 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado o requerimento 13 de 2024 por unanimidade de voz. Moção 2 de 2024. Autor, professor Thiago Yanen. De congratulações à Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari. Coloco em discussão a moção. Coloco a moção em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado por moção 2 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 43 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 44 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de fiscal ambiental para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 45 de 2024, autor Poder Executivo, altera a lei 2477 de 2023. Projeto de lei 46 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.000. Projeto de lei 40 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 204.750. Projeto de lei 41 de 2024, autor Poder Executivo, altera a lei 1.742 de 2009. Projeto de lei 42 de 2024, autor Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Museu Municipal da Paleontologia de Agudo. Coloco em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário.
Temos as inscrições do vereador Dário Schiller e da vereadora Nice Soares. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite a todos que nos acompanhem ainda nesse momento. Só em termos de informações sobre o que foi debatido já entre colegas vereadores sobre as roçadas. Hoje informei com a secretária Daniela, foi feito hoje a assinatura do contrato da empresa apta a prestar esses serviços, pois a primeira classificada a empresa não estava apta com a documentação. Daí foi chamada a empresa que ficou em segundo lugar e hoje foi assinado esse contrato. Não é só falta dar a ordem de serviço pela Secretaria das Obras e daí nós temos dois roçadores aí os primeiros dias, primeiras semanas trabalhando no nosso município. A gente sabe que precisa muito. Tem muitas estradas vicinais já que estão precisando, mas aqui foi uma ótima notícia de hoje que já foi assinado esse contrato, que teremos agora primeiros tempos as roçadas feitas pelo nosso interior. Era isso no meu espaço.
Passamos a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente então o senhor presidente Laírton, os demais colegas e quem ainda nos se encontra com nós aqui no plenário. Comentar sobre a Janine, né? muito válido, né, para nós todos, acredito, como eu falei na sessão passada, não consegui falar todo, abordar sobre todo o tema, né, mas nada melhor do que ela que entende, né, e que é educadora especial. Quando a Clara chegou em casa, ela comentou comigo que a Janine tinha ido até a escola, né? Ela disse que era para mim trazer assim, esse tema para a Câmara, né? E aí foi onde eu conversei com a Janine e ela pediu se poderia vir, né? Entrei em contato com os cidades vizinhos, né? Para ver como que eles agem em temas de exames, né? Como que funciona a abordagem deles quando chega pacientes com autismo para eles, sendo que tem que ter uma equipe, como ela falou, e a preocupação é o neuro, né? Como as secretárias de saúde dos outros municípios falaram, que é a primeira atenção, né? É para crianças, adolescentes e adultos. Quando chegam, que é sobre o autismo, ela logo encaminha para neuro, né? Eles sempre conseguem, sempre, né? Sempre conseguem. Não no município, mas é encaminhado para outro município, né, que é Santa Maria, para ter esse atendimento. E como a Janine comentou, acredito que da parte de todos nós, Edis, vamos sim, né, juntamente com ela, que nem ela pediu que a gente entre em contato com ela para fazer uma reunião a respeito de ter em agudo, né. É muito importante que se tenha, então, essa equipe qualificada para atender esses pacientes. É muito triste, acredito que nós, como pais, e mesmo se não fosse, né, um filho esperar, está esperando 4 anos por um exame, sendo que eu liguei para cidades vizinhas e aonde se tem esse exame logo, né? Acredito que com essa fala dela, né, amanhã eu acho que com certeza cada um de nós a gente vai buscar saber, né, o porquê que agudo não se teve ainda essa consulta, né, se cidades vizinhas eles conseguem ter, né, bem complicado, né, complicado mesmo. Dizer também que a gineco do posto de saúde, né, ginecologista está em laudo, né. Como o vereador Pato mencionou antes, né, tema de Covid, né, vários, né, todo, isso foi pegou todo mundo de surpresa, onde também os municípios compram material, como também vem do Estado uma parte, né. Agradecer o Douglas pelos pedidos que foi realizado a ele, juntamente a ele com a sua equipe, a retirada dos galhos, que a RGE fez as podas, né, na Borges de Medeiros, perto do Arroio Hermes. E no despraiado, conforme a vereadora, a colega Isabel comentou, ela e a Sidônia tinham ido fazer um trabalho no despraiado e estava sem placa, né, onde estão fazendo a ponte. É preocupante e perigoso, porque se de noite alguém não fosse... Não digo os munícipes, né? Todo mundo sabe que está tendo a obra, né? Mas podia vir alguém de fora, né? E poderia dar um acidente, né? Daí, está resolvido e ele foi lá e colocou a placa, né? A gente é grato por isso. E na rua Pássaros e Flores, na rua Pássaros e Flores também foi solicitado que foi tirado o calçamento, né? E ficou só a parte da terra. E bem complicado, assim, para se passar ali, né? Daí a gente também conversou com ele e é serviço da Corsã aonde ele ia entrar em contato. Seria isso, então, senhor presidente. Meu tempo...
Também quero fazer um comentário a respeito de uma festa da melhor idade ontem, lá no Rincão do Pinhal, né? Ao chegar no local, me deparei com a ambulância da prefeitura, né? Isso aí é que eu cobrei muito a secretária, né? Então, fiquei feliz ontem em chegar lá, vi pessoas competentes da saúde, motorista. Ainda quando eu chego lá, vi um cidadão na maca, né? Que se sentiu mal dentro do salão, né? Então, isso é um ato louvável do governo. Espero que que nos próximos bailes também estejam com ambulância no local, porque é muito quente, pessoas com uma boa idade, né, pode dar um problema ali, então pode ser um novo também, né, mas a bom que estava no local. Convoco os vereadores para a próxima sessão, dia 29 de abril, e declaro encerrado a sessão. E convoco os vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões, e que tenham um bom retorno aos seus lares.